As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERTE, desta feita ao alargado das 19 horas à beira de mais um fim de semana. Vamos então dar-lhe conta da atualidade que está a marcar a nossa região. Depois de não terem estado em funcionamento na terça e quarta-feira, de ter havido condicionamento nesta quinta, não são previstos mais transtornos nos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia e nem no bloco de partos do Hospital de Abrantes. A informação é confirmada no portal do Serviço Nacional de Saúde, onde está publicado o horário destas especialidades por cada um dos hospitais de norte a sul do país. Nessa mesma informação é então avançado que durante esta sexta e ainda pelo fim de semana não haverá qualquer interrupção nos serviços em causa, sendo que ainda não está projetada a realidade da semana que se avizinha. Já em relação ao Hospital de Santarém, o portal SNS refere que na segunda-feira haverá condicionamento no bloco de partos, que só estará a funcionar entre a meia-noite e as 8 da manhã. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo já reagiu à trágica ocorrência desta última quarta-feira, dia em que uma grávida perdeu o seu bebê quando se deslocava para o Hospital de Santarém. Ao que tudo indica, em trabalho de parto, tendo em consideração o acesso condicionado na urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes. A mãe, refira-se, reside em Vila de Rei. A triste situação tem sido notícia à escala nacional e é mais um exemplo do que está a acontecer de norte a sul do país, onde não há profissionais de saúde em número suficiente para manter em funcionamento determinados serviços, desde logo as referidas especialidades. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, em declarações à ERTE, recordou que em junho último a instituição a que preside alertou o centro hospitalar para que tudo fizesse no sentido de não faltarem profissionais em Abrantes, aviso esse que caiu em saco roto.
Temos de recordar que logo que sucedeu a primeira situação em termos nacionais, que foi no Hospital das Caldas da Rainha, em que também faleceu um bebê, nós, 3 dias depois, portanto, mais concretamente no dia 11 ou 12 de junho, tivemos uma reunião com o Conselho de Administração e onde definimos que o centro hospitalar fizesse o que era possível e necessário para que não houvesse períodos em que o Hospital de Abrantes, neste caso onde está a maternidade, tivesse menos profissionais. Pagassem o que quisessem, não olhassem à situação de saber se estavam a pagar muito ou pouco. O que interessava realmente era que nesta fase excepcional, que são nomeadamente o período de verão, o período de férias, em que garantissem esse serviço, tanto mais que a maternidade estaria e está também interligada com o distrito de Castelo Branco e o próprio distrito de Porto Alegre, que muitas vezes tem servido para comatar faltas nesses mesmos distritos.
Grávida residente em Vila de Rei perdeu então o seu bebê a caminho de Santarém. Notícia à escala nacional. Comissão de Saúde do Médio Tejo já reagiu a esta trágica ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados do Partido Social Democrata, eleitos pelo Círculo de Santarém para a Assembleia da República, requereram à Ministra da Saúde uma resposta urgente sobre a situação da grávida que perdeu o bebê após deslocação de Vila de Rei até o Hospital Distrital de Santarém por encerramento do Serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Tejo, neste caso na unidade de Abrantes. No documento, que foi enviado para a redação da ERTE, é referido que nos últimos meses têm sido constantes os constrangimentos nos serviços de urgência do Hospital do Serviço Nacional de Saúde, uma realidade que atingiu uma gravidade até há pouco tempo inimaginável em Portugal. Com efeito, reforça o mesmo texto, sucedem-se os encerramentos de serviços de urgência, particularmente no caso da especialidade de obstetrícia e ginecologia, o que tem acarretado custos dramáticos em termos humanos, desde a ansiedade das mulheres grávidas e as suas famílias, até, mais tragicamente, a ocorrência de perdas de vidas humanas. O PSD considera que só através de um cabal esclarecimento por parte dos poderes políticos se poderá pôr termo ao alarme social que este funesto acontecimento está está a gerar. Esta necessidade é tão mais premente quanto é certo que os resultados do inquérito anunciado pelo Governo no início do passado mês de junho, ao falecimento de outro bebé no Hospital das Caldas da Rainha, ainda não são conhecidos, o que faz avançar a suspeita de que o Governo não está devidamente empenhado no cabal esclarecimento destes trágicos falecimentos, lamenta o PSD.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar esteve reunida com as associações de estudantes das escolas Santa Maria do Olival e Jacome Raton, entidades estas que, recordes, apresentaram recentemente um manifesto onde reivindicam mais e melhores condições para o dia-a-dia dos alunos, exemplo de representação no Conselho Pedagógico, maior atenção à saúde mental dos estudantes, para além do reforço de recursos humanos nas escolas e ainda de situações ligadas às refeições escolares e às condições estruturais propriamente ditas dos estabelecimentos de ensino. A ERT já fez um balanço deste encontro que, do lado da autarquia, contou com as presenças dos vereadores Hugo Cristóvão e Filipa Fernandes. Foi precisamente o vice-presidente do município que olhou para os assuntos que estiveram em cima da mesa, desde logo aqueles relacionados com a intervenção da autarquia. Hugo Cristóvão, em declarações à ERT, começou por abordar os recursos humanos, assegurando que a Câmara procura mesmo ter mais funcionários do que aqueles que são definidos pelo rácio do Ministério da Educação. Há, nesta altura, cerca de 200 trabalhadores do município em contexto escolar.
Felizmente, nos últimos anos, o número desse rácio foi melhorado e, portanto, temos mais funcionários nas escolas, mas nós, município de Tomar, também temos feito sempre um esforço suplementar de ter mais funcionários para além daqueles que o rácio define. E recordo que ainda recentemente aprovámos mais 4 lugares ao mapa de pessoal, precisamente para funcionários para as escolas. Portanto, eu recordo que números redondos, o município de Tomar tem cerca de 200 funcionários, entre assistentes operacionais, na sua grande maioria, e também alguns assistentes técnicos, que são, no fundo, os administrativos que estão nas disciplinas das escolas. Portanto, cerca de 200 profissionais nas escolas do Conselho, o que é um terço do total dos funcionários municipais. Portanto, é de facto um grande investimento que temos nas escolas. Nunca será, em tempo algum, o desejável, mas ainda assim, e também vimos isso com os alunos, se calhar o que há a fazer, e aí também tem muito a ver depois com as direções das escolas, dos agrupamentos e portanto aí com as chefias intermédias, de alguma reorganização aqui e ali, de uma outra função que eventualmente pode ser melhor reajustada às necessidades e à evolução das necessidades dos alunos e dos professores nas escolas.
Hugo Cristóvão admitiu ainda que há necessidade de reabilitar algumas escolas, dando como exemplos a EB Gualdim Pais e a secundária Santa Maria do Olival, num bolo que deverá traduzir-se em 6 milhões de euros de investimento. Para já, no caso da escola básica, esse dinheiro já está garantido através de financiamento, recordou.
Reconhecemos que temos algumas necessidades de reabilitação, nomeadamente duas grandes escolas, a escola EB23 Gualdim Pais e a escola secundária Santa Maria do Olival. Para ambas estão a ser desenvolvidos projetos e no caso da Gualdim Pais até já há uma certeza maior de financiamento. Para o caso da Santa Maria ainda não temos essa certeza, mas estamos a trabalhar também nesse sentido. Mas o primeiro passo, o mais importante, era realmente desenvolver projetos de reabilitação e isso temos feito. Aliás, da Gualdim Pais está concluído e pelo menos ao nível técnico, ainda não foi a reunião de Câmara para a aprovação, mas porque está a ser feita aqui alguma avaliação interna ainda, mas está concluído, e o de Santa Maria do Olival estará por dias, portanto, de ser entregue pelo gabinete projetista. Claro, como dizia, é preciso a seguir a isto ter financiamento. Estamos a falar de qualquer coisa que pode ir na ordem dos 3 milhões de euros para cada uma das escolas. Como dizia, a Gualdim Pais está já de alguma forma garantida, aliás, saiu na lista nacional de escolas prioritárias que vimos vindo trabalhado nisso, portanto, que o Governo lançou há dias. Santa Maria ainda não, mas também vamos trabalhar o mais possível para garantir esse financiamento.
Uma das questões levantadas pelos alunos tem a ver com as refeições escolares, sendo que o manifesto fala em insuficiências, quer na qualidade, quer na quantidade. O que Cristóvão refere que os estudantes até reconhecem melhorias no decurso dos últimos tempos, desafiando a comunidade educativa a acompanhar de perto todo o serviço que é prestado para que a avaliação seja contínua.
Falou-se também bastante realmente a questão das refeições escolares, onde os alunos reconhecem que tem havido melhorias, mas que efetivamente eles, como nós, gostaríamos de ter ainda algo ainda melhor, mas que também é muito difícil sabendo que a realidade é esta a nível nacional, portanto os valores, apesar de agora terem sido aumentados, serão ainda assim, se calhar, não os desejáveis para o valor de refeição diária, e portanto as empresas que concorrem também têm que, enfim, submeter-se a esses valores e portanto com isso fazer o melhor possível, mas tentámos também alinhavar aqui algumas ideias, algumas que no fundo também já tínhamos de tentar ter um controle diário um pouco maior no sentido de ir tentando também identificar no imediato qualquer situação que surja, sendo que esse acompanhamento naturalmente tem que acontecer muito por parte de quem está no dia-a-dia nas escolas, portanto, no fundo, mais uma vez as direções e as chefias intermédias das escolas, os próprios professores, os pais, as associações de pais e os próprios funcionários e os próprios alunos, portanto, também solicitamos aos alunos que, no fundo, fossem tendo esse acompanhamento de sugerir, de propor, para realmente tentarmos também nessa matéria ir melhorando o possível. É uma área muito importante, a alimentação, a nutrição, é algo muito importante no desenvolvimento dos jovens e, no fundo, também da sua questão física e mental, por muito que às vezes não se tenha essa noção. Portanto, ter uma alimentação equilibrada e de qualidade é muito importante e por isso, naturalmente, queremos também fazer esse trabalho conjunto, continuar a melhorar o possível nessa matéria.
Aqui um ponto de situação relativamente à educação. A Câmara reuniu com as associações de estudantes das escolas secundárias de Tomar. Foi então feita uma abordagem às necessidades em causa. Está tudo a postos para que as obras do futuro Aldi de Tomar possam ser iniciadas. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fonte ligada ao processo, aquela cadeia de supermercados alemã submeteu o projeto do licenciamento durante este mês de julho, sendo que a Câmara já deu o devido seguimento, ou seja, está concluída a aprovação. Por isso, a bola está do lado do Aldi, que poderá iniciar as obras assim que desejar. Recorde-se que o novo espaço comercial será edificado na Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, na proximidade conhecida como Rotunda do Regimento de Infantaria 15. Entretanto, para a mesma artéria, mas mais atrasada, está a conclusão do processo relativo ao Retal Parque, neste caso entre as rotundas da Estrada do Barreiro e do Continente, no total a rondar os 20 mil metros quadrados. Tal como a ERT já adiantou em tempo oportuno, está em causa uma estrutura que irá congregar 6 a 7 espaços comerciais, dentre os quais um hipermercado. No total, perspectiva-se a criação de 200 postos de trabalho.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Foi em plena época de candidaturas ao ensino superior que a ERTE falou com João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, instituição que há muito deixou as fronteiras do território nabantino para se tornar numa referência educativa e formativa do Médio Tejo, com cursos de acordo com as necessidades e a história de alguns dos concelhos que fazem parte da referida região. Quais as razões que podem fazer com que um aluno escolha o IPT? A questão foi colocada a João Coroado, que apontou para a diversidade de oferta formativa, a proximidade e a relação entre instituição e estudantes como alguns dos fatores que podem pesar na escolha.
Relativamente à escolha do Instituto Politécnico de Tomar, um dos primeiros fatores que nós devemos considerar é a proximidade. Estudar próximo da instituição de ensino superior tem mais valias muito importantes e é de facto a forma como nós acolhemos no Instituto Politécnico de Tomar, a relação que temos normalmente com os nossos estudantes, a proximidade que os professores e os estudantes têm e, naturalmente, a capacidade laboratorial e oficinal que nós disponibilizamos para os cursos que oferecemos, que, como eu disse, foram pensados numa primeira fase para responder a necessidades do território, mas nós temos oferta formativa que, muitas vezes, é única, se encontra só no Instituto Politécnico de Tomar e que serve todo o país e inclusivamente serve, enfim, necessidades internacionais quando elas são específicas e quando elas conhecem efetivamente a competência dos nossos formados quando entram no mercado de trabalho. A informação que nós temos relativamente a esses formados e a quem os recebe é muito boa.
João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, aqui em entrevista concedida à ERTE.
Rádio ERTE, informação.
O Governo deu conta da aprovação que prolonga a declaração de situação de alerta em Portugal continental, tendo por base a pandemia em curso. Assim será até ao final de agosto. Desta forma, continuam em prática as determinações que têm estado em curso, desde logo a utilização de máscaras em locais onde o risco de contágio é mais elevado, como os transportes públicos, assim como nas estruturas de saúde, hospitais, centros de saúde ou farmácias, para além de nos lares ou estruturas residenciais para idosos. Recordo que na recente avaliação semanal da Direção-Geral da Saúde houve registro para 15.292 infecções em Lisboa e Val do Tejo. No Norte contabilizaram-se 8.418. No Centro houve 4.956 novos contágios. O Algarve teve 2.597 e o Alentejo somou 1.746. Há 102 mortes a lamentar. Há 42 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, uma das quais uma criança com idade compreendida na faixa etária até aos 9 anos. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de trânsito, recuperou diversos artigos de arte sacra que tinham sido furtados. No decorrer de uma ação policial, os militares da GNR abordaram uma viatura que circulava na A1, perto de Leiria, e que aparentava excesso de carga. No interior, seguiam um homem e uma mulher de 34 e 36 anos, respectivamente. Após a fiscalização, verificou-se que no seu interior encontravam-se diversos artigos de arte sacra furtados no distrito de Coimbra, bem como múltiplas ferramentas de corte. A mulher, condutora do veículo, não possuía habilitação legal, tendo sido detida. No total foram apreendidos 14 candeeiros e 40 jarras de arte sacra, diversas peças, no total de 100 quilos e 80 euros em numerário, entre outros artigos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, considera que a aposta no curso técnico superior profissional de manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários se enquadra numa visão estratégica para o concelho, ainda por cima, numa área muito importante. Em entrevista à ERT, Jorge Faria abordou desta forma a parceria entre o município, o Instituto Politécnico de Tomar e a Escola Profissional Gustavo Eiffel, sendo que está em causa um curso nível 5 que permite prosseguir estudos, nomeadamente em licenciaturas na área e, posteriormente, para mestrado.
Nós temos que ir sempre projetando o futuro, pensando o futuro e criando as condições para que os nossos jovens possam também aqui estudar e fazer as suas formações e qualificações de nível superior. Neste caso em concreto, trata-se de uma área que é estratégica para a cidade, que é a ferrovia, e que em conjunto com o Instituto Politécnico de Tomar e a Escola Gustavo Eiffel, estamos a lançar este TESP, que é um curso de ensino superior curto, que permite sobretudo uma qualificação no seu final muito importante e que eu direi que face às necessidades atuais das empresas ferroviárias e dos investimentos que estão a ser trabalhados para serem realizados nos próximos tempos no entroncamento, eu direi quase certeza que não vão ter qualquer dificuldade de empregabilidade, porque os jovens, ou eu falo em jovens, embora este curso não seja apenas só para jovens, mas os jovens que concluam esta formação terão a empregabilidade garantida nas empresas da ferrovia. E este curso também tem o objetivo de promover o aumento das qualificações de quem já está no mercado de trabalho, quer na ferrovia, quer noutra área, e que queira melhorar as suas qualificações e poder ingressar nesta atividade, que é uma atividade de grande futuro e de grande potencial. É para isso que nós tentamos trabalhar todos os dias, que é criar o futuro da nossa cidade.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, concelho que, a par do Instituto Politécnico de Tomar, tem aqui esta parceria para a implementação do curso técnico superior profissional de manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários.
Rádio Air, informação.
A Casa das Chaves de Tomar, situada na Rua Fábrica da Sola, no número 7, junto ao Centro de Formação Profissional e da Escola Santiria, mudou de imagem e está a reforçar a sua aposta na prestação de serviços ao setor automóvel. Como disse a ERT, Marcelo Souza, gerente da Casa das Chaves de Tomar, apesar da retração do mercado, a diversificação da oferta da loja tem resultado em muito trabalho.
A ideia é focarmos mais na parte automóvel, na parte da reparação de centralinas de carros, codificações de secção de chaves de imobilizadores, e começámos a apostar também agora na Templar Performance, que é um logotipo adjacente à Casa das Chaves de Mar, e que vamos fazer, bem como a reprogramação de centralinas, a meter mais potência no carro quando é necessário, e pronto, a codificação das chaves, as unidades, a reparação de unidades eletrónicas no automóvel, e depois temos também na mesma secção das fechaduras, que é na parte da Casa das Chaves de Mar, a reparação de fechaduras, a instalação, ao domicílio, serviço 24 horas, basicamente temos isso.
As pessoas continuam a perder as chaves?
Muito, todos os dias praticamente, bastante mesmo.
Como é que está hoje o mercado?
Nós felizmente não temos razão de queixa, apesar do mercado estar um bocadito em baixo, temos tido muito, muito trabalho. Também trabalhamos muito, estamos a trabalhar muito principalmente a dar apoio a oficinas, stands e a outras casas do mesmo ramo. Nós trabalhamos muito na parte eletrónica nesse aspecto para dar assistência. Relativamente ao mercado das pessoas, nota-se que tem um bocadito dificuldades, mas mesmo assim, pronto, a nível de pessoas que precisam de assistência, tem que, felizmente, temos trabalho relativamente a isso.
Falemos da localização e do horário de funcionamento?
Sim, nós localizamos na Rua Fábrica da Sola, loja número 7, e trabalhamos das 9 à 1 e das 2:30 às 7, todos os dias e ao sábado também.
Casa das Chaves de Tomar a reforçar a sua aposta na prestação de serviços no setor automóvel. E assim concluímos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.